Aviso, este podcast contém um alto grau de spoilers. Streaming, a fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Cronos em sua missão quinzenal de falar sobre cultura pop, o mundo mágico do cinema e o maravilhoso mundo das séries. Audaciosamente, indo onde nenhum podcast jamais esteve.
Sejam bem-vindos, está começando o podcast Cronos, podcast mais nerd, gay e vaporwave que você vai encontrar neste mundo. Talvez o único. Quinzenalmente falando sobre cultura pop, cinema e séries. Eu sou o John Fonseca e hoje aqui comigo estão pessoas que talvez deixem de ser amigas a partir de hoje por causa do assunto do podcast. Comigo hoje estão aqui César Ribeiro.
Who's your daddy?
Ricardo Taveira.
Boa noite, galera. Só dizendo que eu sou um dos maiores fãs de Friends que eu conheço.
E Yasmin Schultz.
Olá a todos meus seguidores e popofãs. É um prazer estar de volta.
E hoje nesse episódio, treta. Porque a gente vai falar aqui de duas séries que são muito respeitadas, assim, como séries de comédia. E que tem um fandom muito grande, assim. E que a gente tá aqui pra definir qual é a melhor e qual é um lixo. Tô zoando. É brincadeira.
É um lixo, é difícil falar, né?
Quase falei.
Que é Friends e How I Met Your Mother.
Respectivamente.
Tô zoando.
Brincadeira. Boa.
Mas antes da gente começar esse embate aqui, você que tá ouvindo a gente aí no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, seja lá em que aplicativo de podcast você está ouvindo a gente, compartilha a gente, segue a gente, manda pra sua tia, sua avó, pra alguém que você gosta, que você tem um carinho especial. E lembre de seguir a gente também no Instagram, que é @cronish_, porque lá você encontra algumas reviews de cinema escritas por mim. E se você seguir a gente lá, você vai sempre saber quando sai podcast novo. Lembrando que também sai no nosso canal no YouTube, que é Cronish também, só que alguns dias depois que sai nos aplicativos de música. Então vamos lá, pessoal. Friends versus How I Met Your Mother. Eu queria dizer, antes de tudo, que eu sou uma pessoa que menos conhece, então a minha função neste podcast é que vai ser um mediador, ok?
Separar a briga.
Eu vim aqui te dar aula.
Eu assisti tudo de tudo.
Eu também.
Todos os episódios das duas séries, mas eu vou dizer que eu assisti muito mais de Friends do que de How I Met.
Porque você via de novo, né?
Eu via de novo e eu nunca revi um episódio. Poucos, mas não com a frequência que eu vejo Friends.
Mas vamos contabilizar aí. Quantas vezes você assistiu Friends de cabo a rabo?
Duas vezes.
Duas, né? Eu acho que mais. Eu.
Eita porra, e olha que eu vim aqui defender How I Met Your Mother, eu já assisti 3 vezes.
Já deu uma patada na cara já.
How I Met Your Mother, eu tô na quinta, galera. Tô fechando a quinta.
Eu quero começar já colocando um ponto aqui, que é um ponto que eu acho a favor de Friends. É o seguinte, a gente tem em Friends 6 atores, com 6 personagens, que tem um fandom muito grande de todos os personagens. No caso do Friends, a Mônica, que tem menos, né, um fandom um pouquinho menor, mas ainda tem. Eu não vejo isso acontecer com How I Met Your Mother.
Tu fala isso, ela foi a única que não foi indicada ao Emmy de melhor.
Ela foi a única que não ganhou. Foi, pois é, pois é.
Mas pelo que eu sabia, os atores tinham feito um acordo pra que nenhum fosse recebesse indicação de melhor ator.
Ih,
eles
tá
sempre
demais.
Recebiam como coadjuvantes, não foi isso que aconteceu?
Não, acho que não. Que, pelo menos eu não vi nenhuma informação desse gênero.
Todos os atores do Friends ganharam uma premiação. Não tenho certeza se foi de ator e atriz ou se foi ator ou atriz coadjuvante.
É porque no Emmy, no Globo de Ouro, existe melhor ator e atriz de comédia. E existe melhor ator coadjuvante. E parece que eles tinham feito um acordo entre eles no início da série. Pra que nenhum fosse indicado. Eles não aceitam que o protagonista.
Então vamos colocar assim: todos foram premiados de alguma forma, menos a Mônica.
É.
Okay. Mas eu não vejo isso acontecendo no How I Met Your Mother.
Todos são amados igualmente.
Cara, eu. Assim, realmente são. Mas como série, eu acho que tem um personagem que carrega a série, não é o Ted. E os outros ficam meio que no fundo da comédia, assim, o tempo inteiro.
É só porque eu acho essa sua defesa de Friends aí um pouco complicada, porque você tá defendendo aí o trabalho dos atores, que realmente
Exatamente.
É um trabalho muito bom, mas quando a gente vai analisar o projeto como todo, o trabalho dos roteiristas de How I Met Your Mother, pra mim, é muito mais forte.
Mas vamos com calma aqui, vamos ponderar, vamos fazer as coisas de uma maneira mais justa.
A gente vai chegar no roteiro também, eu tenho meus pontos.
A gente precisa enaltecer algumas coisas, que é, por exemplo, Friends veio, as séries nunca coexistiram, né? Friends começou em 1994, o ano que eu nasci, tudo bom? E aí terminou em 2004.
Foi.
E em 2015, se eu não me engano,
2005.
E em 2005 ou 2004, não sei exatamente, começou How I Met Your Mother, que também rendeu aí quase 10 anos, se não for 9.
Acho que foi até 2014.
Isso.
Foram 9 temporadas.
Então as séries não coexistiram, então a chance de uma série ter bebido da outra é muito óbvio, talvez, né?
É.
Digam vocês.
Tipo, tem um episódio do How I Met Your Mother que dá até uma zoada, né? Que eles sempre estão no bar, e aí um dos episódios, especificamente, eles cometem um episódio num café, igual Friends.
Uhum.
E aí eles ficam entediados. Que é o episódio que rola o Swirly, que é um episódio, um dos meus favoritos também. Que é o... quando a Lily tá perseguindo a menina que é afim do Marshall, e eles estão meio separados, assim, e aí ela acha que ela é uma cocunda, assim, ela perseguindo ela na rua.
Eu lembro,
assim,
eu lembro.
Esse episódio é muito bom. Mas o...
então vamos primeiro ver as semelhanças entre esses dois universos, porque acho que aí daí a gente consegue fazer uma análise mais detalhada, talvez.
Quando eu comecei a assistir How I Met Your Mother, eu achei até o humor um pouco parecido.
Uhum,
porque sim. Tem as piadas que se destacam, mas tem, sabe aquelas piadas base que tem que ficar acontecendo o tempo inteiro, assim? Eu achava isso muito parecido com Friends. E aí os personagens se destacavam de uma forma diferente, entendeu?
Uhum.
Mas eu achei muito parecido. Depois é que eu acho que começou a tomar outra forma, eles começaram a entender um pouco melhor como que ia funcionar a série.
Pra vocês aí que nunca assistiram nenhuma das séries, vai assistir, porque eu acho que faz parte da cultura pop. Mas se você não assistiu, se trata de duas séries que tem no centro um grupo de amigos, adultos, que vivem, acho que os dois
filmes
são em Nova York, né? E eles vivem, são diferentes arquétipos de personagem, todos muito cômicos, e que... acho que a diferença já começa aí. O Friends, ele tem uma mensagem positiva de falar, assim, de que tudo tá bem. Existem certos dramas dentro do Friends, por exemplo, o momento em que a Mônica e o Chandler descobrem que não podem gerar um filho, e isso tudo é levado na brincadeira. É uma coisa muito, muito séria, muito pesada, assim, mas é levado de um jeito sempre cômico, assim, é tudo... A situação, a carreira do Joey, por exemplo, é um desastre, assim, sabe? Tipo, e você ri daquilo. Tipo,
pô, tem hora que o bicho não tem nenhum dinheiro, moleque. Essa é uma parada que, se eu penso agora, dá uma aflição desgramada, velho. E o cara tava lá, vamos comer pizza.
Enquanto eu não sei vocês, mas eu queria saber o que vocês acham. Isso existe também no How I Met Your Mother? Essa coisa do tu tá tudo bem sempre?
Ah, eu vou ter que falar que não aí nesse caso, né?
Tem episódios pesados.
Tem episódios pesadíssimos.
Quando o pai do Marshall morre, assim, tipo, eu chorei de me acabar.
Temporada, isso aí, é.
Chorei de me acabar.
Esse foi o episódio que eu chorei também, velho.
Claro, me acabei, sério.
Oh, eu reassisti essa semana esse episódio e eu tive que... sabe quando... Eu não chorei dessa vez, porque chorar mais uma vez no mesmo episódio eu acho que já ia ficar demais. Mas rolou um momento assim, caraca, velho,
não.
Minha voz quebrando assim, caraca, velho, esse episódio é muito bom. Mas esse é um negócio interessante.
Eu
no Friends eu não chorei.
Qualquer episódio de Modern Family.
É
qualquer
mesmo?
Qualquer episódio.
O Friends tinha uma questão que os próprios diretores, os criadores falavam. Eles não gostavam realmente de deixar o clima muito lá embaixo. Então, logo depois de uma cena dramática, eles botavam algo muito cômico. Então, você vê que nenhum episódio termina pra baixo. A
verdade.
Última cena é sempre cômica. E eles faziam que era proposital isso.
É verdade. E uma coisa que o Friends tem é que mesmo que... sempre existe um protagonismo dentro do episódio, em cima de um personagem, mas sempre tem os outros personagens têm subtramas que ficam aparecendo ali, pelo menos um pouquinho, né? E que às vezes servem pra dar esse alívio que você tá falando, que fica mudando.
Exatamente.
Ali. E é isso um fator que faz com que a série não tenha um protagonista definido. São realmente os seis o tempo inteiro, né?
Uhum. Oh, mas pra mim esse negócio de sempre terminar feliz é um dos porquês pra mim de How I Met Your Mother ser melhor do que Friends. Porque esse drama e esse momento que é realista e às vezes termina realista, né? Tipo, o episódio antes do funeral do pai do Marshall mesmo termina com a Lily saindo do táxi avisando que o pai dele tinha morrido. Esse drama do How I Met Your Mother é que faz os personagens mudarem mais e amadurecerem de uma maneira melhor como roteiro ao longo do tempo da série, que acontece pra mim de forma diferente no Friends. Eu não sinto uma diferença abissal como eu sinto no How I Met Your Mother, entre o Ross do começo da primeira temporada e o Ross da última temporada. Como é a diferença entre o Ted da primeira temporada e o Ted da última temporada. E, assim, estou usando o exemplo dos dois que são quase um espelho, assim, né? São os queridinhos, os cis queridinhos da galera. É, mas no final das contas dá pra fazer esse paralelo entre todos os personagens das duas séries.
A real é que muitos personagens do How I Met Your Mother são muito parecidos com os do Friends. E o Ted e o Ross, eles têm realmente esse ponto. Mas o Chandler, por exemplo, é um personagem que desenvolve muito a personalidade dele.
Com certeza.
Fica muito mais adulto. Ele para, ele ainda continua com o humor dele, mas fica diferente.
Mas é porque ele começou com 16 anos, o Friends.
Hã?
Não, tô brincando. Tô falando da imaturidade dele, né?
Ah, é, não, é verdade.
Eu achei que você tava fazendo a referência àquele filme que ele fez com o Zac Efron.
Porra, essa ideia é boa.
17 outra vez, mas tudo bem. Não é isso, a gente tá falando aqui de outra coisa. Mas vocês acham que vamos lá, vocês acham que How I Met Your Mother pegou muitas influências de Friends e tentou deixar a série um pouco mais realista, porque eu vou chegar lá. Muitas das críticas nesse embate é de dizer que Friends não é tão realista, que não tem tanto compromisso assim com a realidade. E aí sempre tem gente que fala, por exemplo, que é uma coisa que os próprios criadores da série já afirmaram, que eles, nenhuma daquelas pessoas tinham, com os empregos que eles tinham condição de sustentar aquele lifestyle que eles tinham ali naquele lugar.
E o Chandler em particular, eu não tenho certeza, mas na primeira temporada ele recebe uma promoção muito grande, assim. Inclusive, ele tá querendo se demitir e ele fica, não, eu não vou trabalhar. E o cara, na resposta no telefone, ele fala, eu não vou, eu não, para de aumentar os números, te vejo segunda-feira. Então, tipo assim, ele recebia muito. Eu não sei com relação aos outros.
Mas você entende que isso aí é uma cena em 10 temporadas?
Mas ele ficou no mesmo emprego por 9 temporadas.
Mas eu te desafio a dizer o que ele fazia no trabalho
dele.
Cara,
eu não me lembro. Eu já tentei decorar, eu não me lembro.
Mas você tem que... É isso o lance. Só dá pra funcionar se você ser o fã que assistiu tudo, entendeu? Porque tem que dar pra você assistir e você... Eu pelo menos acho. Tem que dar pra você assistir e você enxergar aquilo como possível. É óbvio que ninguém, sendo uma comédia que é, ninguém fica, ah, nada a ver. Não vou rir porque esse apartamento é muito grande pra essa moça que é cozinheira, não. Mas eu acho que é um detalhezinho, entendeu? E realmente, os próprios criadores falam, tipo, não existe...
Muita gente criticava também a questão deles trabalharem muito pouco, né? A maior parte do tempo, os seis estavam juntos.
E no café.
E não tem isso, cara. Um é ator, o outro trabalha na cozinha, o Ross trabalha no museu. Tipo assim, eles não iam ter tempo pra ficar os seis juntos tanto tempo assim.
E o tempo livre deles, eles provavelmente iam querer passar... sozinhos, né? Descansado, trabalho.
Isso é uma piada no How I Met Your Mother, inclusive, né? Que ele leva os alunos pra um city tour, assim, e dá tudo errado. E aí ele termina no bar, o city tour. E aí ele pergunta pros alunos, mal deprimido, assim, alguém aqui pensa em ser arquiteto? Aí um dos caras fala, ah, eu penso em ser arquiteto. Ele, por quê? Ah, porque você tá no bar com seus amigos a essa hora. Eu penso isso também. E aí no final ele fala, não, ele virou DJ. Eu acho que bebe mais também. Mas, ó... Eu vou falar o emprego do Chandler e te desafio a explicar o emprego dele depois, que é análise estatística e reconfiguração de dados.
Olha, eu sei que ele trabalha com números e ele carrega uma pasta, que é o que diz na série.
vamos dar uma explorada nos personagens? Acho que é importante, porque eu acho que essa coisa que eu falei deles terem pegado uma influência aí do Friends, no How I Met Your Mother, eu acho que também tem a ver... com os arquétipos dos personagens, né? Por exemplo, vamos começar aí, talvez, por Friends, né? Cronologicamente. Eu acho que a única personagem que não tem é a Phoebe. Eu acho que todos os personagens, todos os arquétipos do Friends tem no How I Met Your Mother, menos a Phoebe, que é uma pessoa louca e
totalmente
super...
Totalmente
rica. É, muito autêntica.
Desapegada.
Porque o Friends é muito isso. Ele não é... Essas pessoas existem na vida real? Essa é a pergunta que eu queria fazer. O Joey sendo burro daquele jeito, ele existe na vida real? A Phoebe sendo tão autêntica daquele jeito existe na vida
não
real?
Diz não, ainda não. A gente tem que pensar com calma nisso aí, porque eu acho que a ignorância é um negócio que não dá pra subestimar.
Não, gente burra existe, mas...
Sim, com certeza.
O Joey e a Phoebe... Eles são muito extremos, né? São personagens muito extremos. Mas o Ross e a Rachel, por exemplo, são personagens muito reais. Eu acho que é possível, sim, de ter. A Mônica, ela tem uma doença, né, com relação à limpeza, mas tem gente que tem algo muito parecido com aquilo.
Sim, sim.
Né? Então, agora a Phoebe e o Joey...
A Phoebe e o Joey é o ponto fora da curva, porque eu acho que eles fizeram? Que eles juntaram a Phoebe e o Joey em uma coisa e aí salpicaram esses dois tipo, em cima de alguns outros personagens. Embora eu acho que o Joey, no How I Met Your Mother, seja o Barney. Porque essa coisa dele
exatamente.
Ser muito
mulherengo. Ele se dá bem com as mulheres.
Exatamente.
Né? Ironicamente, o pessoal que era roteirista do Friends chegou a escrever uma piada, né? Que fazia referência ao fato de que o Joey e a Phoebe, durante aqueles anos que eles eram amigos, eles de vez em quando transavam. E aí a galera falou, ah, acho que não tem muito a ver esse clima aí, galera, na pedra, na história. Vamos tirar essa piada aí. Mas eu concordo com isso. Tipo, eu acho que em termos de personagens, se a gente for tentar aproximar da realidade, o do Friends, a gente tem mais personagens que se aproximam da realidade, como você falou. Realmente, no How I Met Your Mother, eu sinto que... Pô, o Barney é completamente surreal, velho.
Surreal
do outro planeta, assim, em prol... Tudo bem, em prol da... Mas isso eu acho uma coisa que eu acho engraçado. De repente, o cara nem era tão surreal, mas a gente tá sendo... A história tá sendo contada pra gente, né? Isso é uma coisa engraçada no How I Met Your Mother. Que ele... Às vezes acontecem coisas bizarras, tipo o Robin dando... cavalinho, né? Rampando de bicicleta e dando um looping tipo, numa bicicleta. Ele só falou, ah, foi assim que a sua tia Robin me contou. Ou eles fumando sanduíches. Né? Mas ainda assim, por algum motivo, o jeito que a história acontece parece mais realista do que o do Friends, que tá tentando assumir essa alcunha de ser realista, mas acaba ficando místico quando a gente tenta comparar com a vida real, esse lance que você falou. Então, eu acho que essa é o grande lance. Pra mim, o How I Met Your Mother é mais realista, mas ele assume as bizarrices dele no sentido de eu tô contando essa história, foi assim, e se alguém falar que eu tô ao contrário, eu vou discordar.
porque tem umas coisas no How I Met que são bizarras, realmente. Eu lembro que tem um episódio que eu... Toda foto que é tirada do Barney, o bicho sai numa pose cabulosona, assim. É bizarro, isso não vai acontecer nunca. Só que como ele tá contando a história, você fica assim, a história que ele tá contando.
E também tem a coisa ali do, né, não compromisso com a realidade dentro da, do, né, licença poética da comédia ali.
Mas aí, quando a gente vai pegar em termos de realismo, por exemplo, eu acho o casal do macho e da Lily mais realista do que qualquer um dos personagens das duas séries.
Mas foi um... então,
que é pra mim, é o... É, talvez o comparativo entre o Marshall e Lily é
Chandler
e Mônica.
É, exatamente.
Porque o casal que você torce, que separa junta mil vezes durante a série, é justamente o Ross e a Rachel, e o Ted e a Robin, que acho que eles não ficam tão juntos assim durante o decorrer da série, mas a Robin e a Rachel são exemplos de mulheres que o homem quer ter, né? Tipo, a mulher bonita, inteligente, legal, maneira, que não é fútil, ela é inteligente.
Mas, a Rachel era fútil, no começo ela era muito fútil.
Mas isso
ela
vai sendo desconstruído,
fútil.
Né?
Sim, a evolução do personagem.
Uma diferença que o How I Met Your Mother soube aproveitar é que é o seguinte, o Friends começa trazendo um romance que Ross tinha numa menina que estudou com ele há muito tempo atrás, então era uma época que tentava trazer esse negócio de não, a gente nasceu pra ficar junto e tal. O How I Met Your Mother, o Ted pensa assim, mas a Robin não pensa nada assim. Então quebra um pouco, eu acho que é muito pra quebrar isso, entendeu? Pra quebrar essa visão do Friends, tipo assim, pô, ele é muito sonhador, não sei o quê, mas era muito realista na parada, entendeu?
Porque o Ted e o Ross, se eu não me engano, são professores, idealizam muito essas personagens femininas como a mulher. Eles estão em busca sempre da mulher perfeita e eles sempre têm vários relacionamentos, se casam algumas vezes aí no decorrer da série.
Não, o Ted não casa não, mas o Ross casa muito.
Algumas vezes.
Ross the Divorce Force.
Tipo
essa piada foi muito boa, nem fala na época.
E tem o fato de que, a gente tava falando aí da amizade, né, do Chandler com o... Gente, é muito personagem na minha cabeça. O Chandler o Chandler e o Ross conheceram na faculdade.
Isso.
E o Ted e o Marshall também, né? Uhum.
E sim, você vê que eles tentam trazer. Foi pra captar as pessoas. Foi a gente acabado de acabar. Eles pegaram, cara, nego que tá com saudade de assistir aquilo, vai se apegar a esse tipo de coisa, entendeu? Só que foi isso que eu falei, eles começaram a guiar pra outro caminho e foi inteligente, porque se tentasse fazer a mesma coisa,
isso,
não ia dar certo.
Mais do mesmo, que já tem há 10 anos também, realmente.
Mas eu queria colocar aqui, posso já descer o pau?
Tá. Ô louco!
Sim.
Vai descer o pau.
É porque assim, ó. Uma coisa eu concordo com você com relação ao roteiro, eu acho que em questão de, por exemplo, premissa, A do How I Met Your Mother é incrível e a do Friends é muito besta, né? Se você for pensar, assim, a premissa do Friends é: estamos contando a história desses seis amigos, e aí começa quando os seis se juntam, o primeiro episódio, e o último episódio é quando os seis se separam. Entretanto, o do How I Met Your Mother eu acho que acaba se perdendo em alguns pontos. Por exemplo, ele tem uma premissa muito interessante, é uma premissa que... Porque Friends, a premissa dele guia tudo, Cezinha, tudo. Todas as histórias são pra contar as histórias desses amigos. O How I Met Your Mother eu já acho que não. Que essa premissa principal se perde inclusive no final.
Opa, a gente vai falar de último episódio aqui, moleque. Aí a gente vai começar o fight mesmo, moleque.
Inclusive, você que nunca assistiu nenhuma das séries e está ouvindo esse podcast agora, você já foi avisado aí no início. A gente
que vai ter spoiler.
A gente não deu spoiler até agora, mas quando a gente for começar a dar spoiler...
Porra, a gente não deu spoiler
avisar.
Até agora. Tipo, isso, o pai do Marshall não morre, galera. É.
Tá,
tá bom,
tem alguns spoilers aí, hein, galera. Finge que não ouviu.
Mas eu quero saber a opinião de vocês, porque eu sou muito fã de Friends, então às vezes eu acho que eu até sou meio chato, entendeu?
Não, só fazendo um adendo, só pra completar sua pergunta, sua colocação, enfim, porque eu falei isso antes, né, de que ele no... O Friends não tem protagonismo, e o How I Met Your Mother, se a gente for parar pra pensar, o Ted é o protagonista.
É, ele conta
a história
dele.
É só isso.
É porque eu pelo jeito que os personagens eles evoluem no How I Met Your Mother ao longo da história, eu sou obrigado a discordar desse protagonismo. Eu acho que a ideia inicial era dar o protagonismo pro Ted, né? Até porque ele tá contando a história, são os filhos dele ali na salinha, no começo e tal. Só que, do jeito que a dinâmica funciona da história, a sensação que eu tenho é que não existe Ted sem os amigos dele, sacou? E tudo bem, eu acho que nasceu do ponto... O Ted tá contando a história... Mas sem a dinâmica dos amigos, o personagem perde totalmente a força, sacou? E ele perde totalmente a possibilidade de evolução, sacou? E é esse o lance do How I Met Your Mother, como os personagens evoluem ao longo do...
Mas sabe o que eu acho também? Você quer falar alguma coisa?
Eu concordo totalmente com você, Ricardo.
Obrigado.
Totalmente.
Ah, se abracem.
Eu concordo totalmente com o que você vai dizer.
Eu nem falei antes. Uma coisa que eu acho meio... Acaba que a história de como eu conheci a sua mãe se perde. Tem temporadas que você nem vê essa história de como eu conheci sua mãe. É realmente só um ano da vida deles.
Deixa eu só salientar aqui que essa é uma frase perigosa pra você dizer pro seu filho sempre, velho. Agora eu vou te contar como eu conheci sua mãe, velho. Só o seu filho rasgando as orelhas, assim.
Agora.
Eu queria saber mesmo a opinião, assim, de pessoas que preferem o How I Met por causa disso. Tem momentos que a história não tem nada a ver com como eu conheci a sua mãe.
Ah, sim. Mas ainda assim, ela nesses momentos que a gente parece que não tem nada a ver com a história, ainda tem a ver, porque tem a ver com a evolução dos personagens. Porque se você parar pra pensar, a última temporada é o casamento do Barney com a Robin. Não é spoiler isso, galera. Brinca.
Sem spoilers. Spoiler free.
E o jeito que os personagens... Tipo, essa última temporada é a temporada que todos os personagens evoluem pouco. Tô tirando... o último episódio nisso.
Só me lembra uma coisa. Essa temporada que cada episódio é uma hora de um casamento.
Meu
Deus. É o casamento, mas não é uma hora os episódios, não.
Não.
É só o último que é super
é
longo.
Um dia.
O último que é bem longo. Mas inclusive, é um espaço de 42 horas, eu acho.
42 horas, é isso. Os últimos episódios.
Os últimos episódios. Só que, então, voltando aqui, né? Quando chega nessa temporada do casamento, ele já tá no casamento e começa a mostrar coisas do futuro, de quando ele já tava, porque a mãe já apareceu no final da temporada anterior, né?
Uhum.
E esse momento do casamento, por ser um período curto, a maioria dos personagens não tem evolução interna, né?
Uhum.
O Barney já é o Barney daquele momento, a Robin também, todos são, mas o Ted ainda tem uma última evolução, porque ele tá pensando em ir embora de Nova York, né? Ele aceitou um emprego em outra cidade. E esse...
Que é muito parecido
e
com
é
a
aqui que o momento.
Friends, né?
Mas é aqui que converge de volta, tipo, a história. No começo, o Ted começa a história, ela abre e vai em paralelo todas as histórias, na opinião, todas as evoluções. E nessa última temporada, que os personagens ficam. Evoluem menos, mas ainda evoluem de alguma forma, mas convergem nessa grande evolução do Ted no final, que permite com que ele fique com a mãe. Mas, vamos falar de últimos episódios, porque eu, sinceramente, eu amei Friends, galera, isso é muito importante.
Eu também gostei muito, viu?
Também.
Pode não parecer, mas eu gostei muito de How I Met Your Mother.
Mas o final do Friends eu achei muito... Pálido, velho.
Nossa, é broxante, assim. A Rachel, o emprego dos sonhos, ela trocar por um macho. É broxante.
É broxante.
Eu entendo isso, eu entendo isso. Mas eu... Bom, acima de tudo, eu acho que como...
Como
pra
final,
fechar
funciona.
A história, funciona. É, pra fechar a história funciona, porque na verdade ela não largou necessariamente o emprego. Ela deixou o avião, né? Mas ninguém sabe se ela tentou ir pra lá de novo.
Não, a Falange não tava funcionando, ela não podia embarcar.
Eu queria dizer.
Não, ela não embarcou, ela acabou voltando pra casa, realmente.
E
mas...
eu acho que o Ross até viajou na maionese nessa história aí, porque até onde eu sei, em Paris tem vários museus também.
É, não, dava pra ele ter ido junto.
Não, mas ele é, o Ross é muito machista. No, assim,
cara,
a gente pode entrar
a gente
nessa
vai falar
coisa
disso, mas, não, mas deixa eu falar um negócio aqui. Porque eu tô defendendo How I Met Your Mother e eu acho How I Met Your Mother melhor do que Friends mesmo. Falei. Pode
não,
me agredir.
As opiniões estão bem claras aqui.
Agressão agora.
Mas eu sou um fã de How I Met Your Mother diferente da maioria. Porque eu amei o último episódio. Eu amei para um cacete o último episódio. Inclusive, Karashima, se você estiver me ouvindo, tamo junto, velho. Porque no nosso grupo de amigos, a gente... Nós dois fomos os únicos que gostamos do final
aquele
do How I Met Your Mother.
Aquele que perde amigo, né? Por causa do...
Cara, mas é porque o final do How I Met Your Mother tem uma coisa incrível, velho. Que não tem final de série nenhuma, velho. Ele trata a vida como ele é. Como a vida é, sacou? Cheio de altos e baixos. E esse final mostra isso, sacou? Porque a gente precisava entender o que fez o Ted contar a história. E esse último episódio que se passa... Passam vários anos nesse último episódio, né? E a gente vai vendo como culminou no que acontece no final. Não vou contar. Mentira, vou sim.
Sem spoilers.
Pra mim, o final mostra. Cara, a vida ela é cheia de problemas. Ela, velho, a vida pode chegar e, velho, enfiar um cotovelo no teu rabo. Tão forte que você vai ter que viver outra vida depois. E pronto, velho. E não tem porquê você ficar preso nisso.
Inclusive, eu nunca assisti, né? Mas, assim, eu sei o final do Barney e eu acho sensacional.
Cara,
assim, acho
o
que
final
uma,
do Barney!
Acho que encerrar um personagem mesmo. Desse jeito, um cara que passou 10 anos aí atrás de mulher e tudo era mulher e aí essa coisa de blá, blá, hétero, blá, que se chama mulher e tal. E aí, no fim dessa história, ele, tipo, descobre que ele vai ser pai e aí ele, de repente, a mulher da vida dele... Tem que ser aquela criatura que ele tem que passar a cuidar e isso é, sei lá, eu acho muito
mano,
foda, assim.
E a gente, se eu pudesse aplaudir sem estourar o microfone, eu ia aplaudir, velho, o Neil Patrick Harris.
Aplaude com o dedo.
É, porque, velho, o jeito que ele faz
ele
a fala...
Ele carrega a série,
ele
pronto.
Carrega a série.
É, o Barney carrega
ele é muito bom, eu não concordo com o lance de carregar, mas, velho, o jeito que ele fala, que ele, no começo desse episódio ele fala... essa fala fingindo que tá falando pro amor da vida dele, e ele fala, tipo, zoando... Né, pra galera, e a galera fica, nossa, que podre. E aí no final ele faz a mesma fala, só que dessa vez emocionada de verdade. Moleque, que isso, gente? Galera, essa série é muito boa, vai se fuder.
Nisso a gente precisa concordar que realmente a chamada é mais emocional, assim, do que Friends. Porque tem esses momentos ali de. Tem episódio que acaba sem música, né? Os créditos aparecem sem. Não tem isso? Mas são raros, assim. É, tipo, não tem um dramalhão, assim, um momento
no
que
Friends
se fala
isso?
Assim.
No Friends não tem nenhum episódio que acaba triste.
Nenhum?
Mesmo que apareça o crédito, tem uma cena depois de comédia. Não tem nenhum.
Olha aí.
Não, teve um episódio até que eu quase me emocionei no Friends. Que é aquele que nasce o filho da Rose.
É aquela imagem icônica deles no berço. Aquilo é muito bonito.
Aquilo é bonito. Essa cena quase rolou a emoção, assim, mas aí o bicho, eles soltaram as piadinhas. galera, porra!
Não, sim, é... Mas eu concordo, o How I Met Your Mother emociona em muitos pontos, mas eu acho que é muito pela época diferente, entendeu? O sitcom, realmente, em 94, não era pra emocionar. Era pra te divertir. Você tinha 20 minutinhos ali, eu sentei aqui pra jantar, tô assistindo Friends, acabou o episódio, eu vou...
Isso
sacou?
É uma coisa que a gente tem que conhecer, que Friends, ele veio aí depois de Seinfeld, né? Mas ele abriu muitas portas aí pro que é comédia na
de
televisão, assim. E a gente também precisa reconhecer que, cara, por mais que Friends tenha aí seus problemas de não compromisso com a realidade, umas coisas assim muito figurativas, de certa forma até teatrais, tem memes e falas e coisas assim que as pessoas reproduzem até hoje, todo mundo entende. Tá na cultura
how
pop.
How you doing? Essa frase
how
é cabulosa.
É.
E o Friends dá pra você assistir picado, né? Se você assistir os episódios aleatoriamente, você não sofre. O How I Met Your Mother já não recomendo.
Você sabe que eu sempre vi Friends picado, assim, por um longo período da minha vida, porque eu assisti...
Aí um dia acabou. Aí...
É, sabe o que que eu... Isso eu acho que é uma coisa que, ao mesmo tempo que é vantajoso pro High Match, não é tanto assim. Porque, por exemplo, eu consigo pensar na história dos 6 personagens de Friends e contar que acontece da primeira até a última tranquilo. Do High Match, eu acho uma bagunça, acontece tanta coisa, eu não sei dizer o que é.
Chama
mais.
Dislexia isso aí.
Juro
mas
pra você.
Mas você
é obrigado aqui a
eu vi mais
insultar.
Vezes. Mas é porque acontece, as coisas demoram mais pra acontecer, entendeu? Demoram, tipo, namoros acontecem por mais tempo, relações acontecem por...
tempo,
o Ross e a Robin
também.
Tem um episódio que...
O Ross e a Robin?
Opa!
Nossa.
Oh,
teve um crossover!
Esse eu não vi.
O Barney e a Robin, cara, a primeira vez que eles se relacionaram, eu lembro
bizarro.
Que... Bizarro.
É tipo Ross e... Oh, é tipo Rachel e Joey. Não tinha mais fazendo roteiro, ah, vou botar esse casal aqui e preencher essa temporada. Foi isso.
É porque... Eu tava vendo hoje uns dados, assim, parece que a temporada mais assistida de Friends foi a segunda temporada, né?
A segunda?
Que foi a segunda temporada, com os maiores picos de audiência por causa do início do rolo do Ross e Rachel. E aí, isso é muito legal. E realmente vai perdendo a linha mesmo, porque lá na 7ª temporada foi a temporada com menos audiência de Friends, né? Porque eu não lembro exatamente o que tá acontecendo na 7ª temporada, mas... Eu sei que já aconteceu, tipo, muita coisa. E aí, diante de ter acontecido tanta coisa, começa a vir umas ideias tipo isso, assim, que você... Ah, tá. Sabe?
Vou defender o romance da Rachel e do Joey aqui, porque os roteiristas, quando escreveram a parada, a galera falou, ô, velho, meio nada a ver isso aí, né? E aí os caras falaram, não, mas é por causa disso que a gente vai fazer isso aí, porque é nada a ver. Porque eu acho que todo mundo já passou por esse caso aqui, velho, de
pegar
repente...
Pegar alguém
Não, pegar alguém que é seu amigo ou sua amiga há anos, e aí, de repente, você tá na festinha aqui, ele bebeu, pá, aí você dá aquele beijo e depois os dois se olham e falam assim, que porra é essa, velho?
Não, mas eu acho que o lance todo é que eles meio que começam, né, a gostar, rola um sentimento depois, né, que eles ficam tipo...
Não, então, o Joey tem um momento antes, bem antes, onde ela realmente tem, assim, se apaixona pela Rachel, diz que foi a primeira mulher que ele se apaixonou, realmente, não acontece nada. Aí, um ano depois, mais ou menos, a Rachel tem um crush, o que ela tem é crush, não chega a ser uma paixão. Ela tem um crush, ela quer pegar o Joey. E aí acaba acontecendo e nada a ver. Os dois percebem que não é nada a ver. Eles não têm a menor química juntos, inclusive.
Não,
a gente deu uma... Ah, é verdade que eles estão tentando se pegar.
Tem,
e nunca
não acontece nada.
A gente já deu uma explorada aí, que a gente já deu vários spoilers, inclusive, aí do episódio final de How I Met Your Mother. E a gente não falou muito aí do episódio final de Friends. A gente só falou por cima porque a gente acha brucocheza. Mas por quê? O que que acontece? Eu nem lembro o que acontece. Eu sei que é um episódio que só acaba.
Cara,
acaba.
É porque... Vou até comentar aqui. Porque você não entendeu How I Met Your Mother, porque você só vê os episódios quando você tá comendo, velho. Você
não.
Acabou de mencionar aqui.
Sabe qual eu acho que é o problema? Netflix. Porque daí você assiste 5 episódios de uma vez. Vem muita informação. Friends era um por dia, eu absorvi, tinha tempo de entender alguém. Juro pra você, eu acho que...
É porque dá pra resumir o Ross assim, ó. A Ross era apaixonada pela Rachel, aí tinha um italiano, aí o italiano foi embora, e aí apareceu uma chinesa, aí depois ficaram juntos, aí eles tiveram um break, aí tinha uma menina do Xerox.
Aí
dá pra você...
Pai,
em um minuto dá pra você resumir a história do Ross inteiro, velho.
Exatamente.
Sacou?
Exatamente.
É porque é mais simples, não tem muita curva esse roteiro aí.
Mas eu não tô falando...
Nada mais
eu não, é porque você ainda colocou personagens que nem são tão importantes, assim. Eu tô falando da história dos 6, realmente. Eu não consigo lembrar da história da relação dos 5 na história. Por exemplo, eu lembro que o Joey e o Chandler brigam por um momento na segunda temporada. Isso é muito claro pra mim, cara. Na segunda temporada eles pararam de se falar. A relação entre eles... A relação entre eles no How I Met Your Mother eu acho confusa. Eu achava embolado. Do nada eles não estão... Sabe? Eu achava realmente muita informação num episódio só.
Ah, mas isso acontecia também porque às vezes o próprio Ted tava se confundindo. Tem um episódio que ele tá contando uma história da Lily e do Barney que nem aconteceu naquele ano, sacou? E aí a parada...
Isso é um ponto, aquela parada do bode também.
É, você não pode... How I Met Your Mother é tipo Inception das séries. Você não pode assistir desligado. Tem que estar sempre ligado, porque é um sonho dentro do sonho. Fica aquela loucura, tiro pra todo
flashback,
lado.
Flashback, volta.
Tem que prestar atenção. É
e
o Game of Thrones da comédia.
Falando nisso, interessante a participação do Leonardo DiCaprio, né, no How I Met Your Mother.
Ah, é?
É.
Teve? Eu não sei. Não,
é porque... Não, na verdade é porque o Leonardo DiCaprio morreu, cara.
Não, é que morreu, porque ele tá falando que eu falei que o
Wilson
morreu.
É aquele lance do primeiro episódio.
Isso Vai ser sempre uma piada interna desse podcast, que é quando a gente mata atores que não estão fazendo sucesso.
Geralmente sou eu, né? Mas dessa vez...
Mas o que aconteceu no último episódio de Friends? A Rachel, a falange do avião quebrou.
O que acontece é o seguinte, a história culmina muito pra aquele ponto. O que eu achei de positivo no último episódio de Friends é que eles valorizaram as relações que a gente gostava de assistir. Você tem um episódio inteiro do Joey e do Chandler, e o Chandler já tava com a Mônica. Eu fiquei pensando nisso, cara, o último episódio do Friends tem que ser Joey e Chandler, porque é a amizade que você queria ver. E a Mônica até fica meio de lado na história. No último episódio mesmo, ele é dividido em duas partes. Na parte 2, a Mônica mal aparece.
Ai, que chato isso.
E aí a gente tem o relacionamento principal, que é Ross e Rachel. Apesar de eu achar machismo também, né? Não tem porquê ela largar um emprego cabuloso daqueles quase de um homem.
Era o sonho dela.
Era o sonho dela. Tipo, mas eu ainda gosto de acreditar
isso
que ela...
Isso falou de pica.
Pelo lindo, que né? ela falou, ele Rio é muito nervo... bom, né?
Rio de nervoso aqui, hein, John? Parabéns, Gil.
Vamos voltar essa
Queria parte. Parabenizar o John aqui por essa risada nervosa.
Porque pelo que a Rachel falava, ele era muito bom, realmente.
Mas vem cá, deixa eu falar aqui o seguinte. Eu como né, um indivíduo só, com a minha opiniãozinha, eu gostaria de ver no último episódio de Friends... Eles saindo daquele... Porque acho que a história gira em torno disso. Olha, eles viveram muito tempo ali, só que agora não dá mais. Cada um vai seguir seu caminho.
Uhum.
Mas eu queria ver, tipo, só um peidinho, assim, demais, assim, sabe?
Porque aí você assistiu Joey, o seriado.
Deus me
tu queria ver o final de Harry Potter.
Não.
Os bichos deixando o filho no trem, assim.
Não me convence, sabe? Aquele close naquele quadradinho amarelo
não
na porta.
Não te convence,
eu
acho perfeito.
Eu acho, tipo...
É quando os amigos não estão mais juntos.
Gente, vocês estão focando no momento errado desse final. O close na porta é excelente. Pra mim, que é tosqueira assim no nível ultimate, é a hora que ninguém vai deixar a chave em cima da bancada.
Ah,
eu
acho
putz,
sério. Ah, não,
você já, chataço, por acaso, já fez isso na sua vida? É horrível.
Deixar uma chave em cima da bancada?
É.
Faço todo dia, velho. Chama chegar em casa.
Não, ele tá falando de quando é a última vez que você vai.
É horrível. Quando você gosta muito do lugar que você tá morando, você deixar a chave ali é horrível.
Eu vou defender você aí nesse
Mas
negócio,
eu acho...
porque uma vez meu carro deu PT e eu chorei, porque eu amava o carro.
Tá vendo?
É.
Eu sabia que era a última vez que eu tava vendo o carro, velho.
É bem assim.
Lord Vader.
Mesmo
de passão.
Mas eu acho bonito, mas eu acho tipo assim, ai, gente, não sabemos como encerrar esse episódio de uma maneira bonita. Vamos dar um close bem lento na porta. Tipo, sabe, eu acho é bonito. Não tô falando que é tosco, é bonito, mas eu acho que é óbvio, sabe? Eu acho que é tipo, gente, não sei como acabar. Vamos fazer qualquer coisa mais lenta e fofinha acabou.
Por isso que o final de
Valmet
Chamada é foda, mano. Quando o bicho chega lá com a trombeta,
queria socar no cu.
Isso já é uma polêmica,
uma
porque tem gente que
cabulosa.
Detesta, né?
Ah, eu acho lindo, velho, porque quando dá o final, How I Met Your Mother, depois disso você fala, terminou no clímax. Em vez de slow motion em direção à porta, né? Porra, velho. Por que não abriu a porta e já começou o primeiro episódio de How I Met Your Mother? Pra ninguém ficar chateado.
Não, mas aí, ó, um episódio não, que termina mal. Assim, termina com essa, né? Não tem piada. Ah, não, até tem.
Eu lembro
que o
Chandler
fala assim: vamos tomar um café?
Mas esse close
mesmo,
porta.
Mesmo café, né?
Aonde?
Ah,
vamos
aonde
tomar café daí ele?
Vamos.
Aonde?
Só que o close é depois disso. Eles saem, a porta fecha e depois. Então, realmente, tem um episódio que termina.
O que eu queria colocar com isso é porque, assim, o Friends, ele sempre tem essa mensagem de falar assim, tudo vai ficar bem, sabe? A própria música da série, né, da abertura, ela fala isso, que os amigos estão ali pra você se divertir e tal, e eles, essa coisa do café, por exemplo, tipo, só mudando de assunto um pouco. É surreal como Friends interferiu na cultura pop, né? A gente tava vendo ali agora que várias mulheres queriam ter o cabelo da Rachel, né?
Menos ela.
Várias
ela odiava essa porra.
Pois é.
Era?
Uhum. Eu não sabia.
Ela falou que preferia ficar careca, velho, do que cortar o cabelo daquele jeito de novo.
A Jennifer
Aniston
detestava com força aquele cabelo.
Mas o da primeira temporada, vocês estão falando.
Mas que ela ficou esse cabelo durante algumas temporadas, não foi?
Na segunda, na terceira temporada ela muda.
Ah, calma aí, Carlinhos Built.
Estamos aqui com
a Mônica, inclusive.
Que trabalhou...
Gente, eu conheço muito Friends. Dependendo do episódio que você falar assim, ó, 13º daquele.
Então vamos lá, uma coisa que eu sei de Friends, mas só terminando o que eu tava falando, porque gerou também vários cafés chamados Central Perk no mundo inteiro começaram. A marca de café parece que surgiu. Mas enfim, isso realmente não teve, né? Tipo, não teve esse apelo na cultura pop. Existem muitos memes,
tá,
muitas coisas da nossa época. Mas existe, assim, o apelo de...
Não, não fizeram um café igual o Hamilton Tomado, porque ele já existia antes. Aí,
o bar? Aquele bar já existia.
Eu fui, inclusive, nessa ideia que eu fui... Ó, gente, fazer a rica aqui do podcast. Quando eu estive em março, em Nova York. Ó, meu Deus. Eu visitei, velho, o bar. E que é o bar que realmente os escritores e a esposa de um deles frequentavam na época. É um bar... irlandês também, tipo assim,
aquele mesmo estilo.
A paleta de cores é idêntica, mas o layout é totalmente diferente, mas o barco, tipo, assumiu aquela alcunha pra ele.
Quer dizer, você zoou o Rick porque ele sabia de cabelo, mas você é um conhecedor da decoração, que eu estou com
a paleta de
carrelinhos, né?
De
decorações.
Eu sou o Niemeyer aqui.
Designers de interiores.
Então, o pessoal depois do próprio bar colocou no cardápio. Aí as bebidas agora tem o nome dos personagens, tem referências da série e tal, tem fotos dos atores no bar e tal. Então,
entendi.
Por isso que eu acho que não deu pra fazer uma cópia aí, porque já tá lá, então, tipo, não faz
sentido. Tudo bem. Mas não teve, realmente, no Friends, muita coisa era seguida, né? Muitos padrões eram seguidos por causa de coisas que aconteceram no show, entendeu?
O lance do cabelo é uma boa.
O lance do cabelo.
Agora, me tira uma dúvida aqui, porque eu sei em relação ao Friends, não sei em relação ao How I Met Your Mother. Eu sei que o Friends era gravado em um estúdio com plateia ao vivo.
Correto.
Que ria daquelas piadas ao vivo, aquelas risadas ficavam gravadas na série. Como eram gravados os episódios de How I Met Your Mother?
Os do How I Met Your Mother não eram gravados da mesma maneira. Eles eram gravados, editados e depois...
E a risada vinha...
Não, aí que tá. Eles não... faziam uma gravação com a plateia, só que eles faziam uma exibição pra gravar a reação da plateia. Sacou? E curiosidade aí, já que você falou que o Friends grava desse jeito, teve algumas coisas específicas que eles tiveram que gravar sem o público. Por exemplo, Sim. Aquele namorado da Mônica, o que tinha um bigodão.
Richard.
Richard.
Sex symbol, inclusive.
Esse ator, ele era tão... Tipo, a galera amava tanto ele nos anos 90, que toda vez que ele entrava em cena, a galera... alucinava, assim.
Voava calcinhas, aí as pessoas assistindo. Meu Deus, de onde veio?
E aí, todas as cenas com ele tiveram que ser regravadas, aí, porque a galera alucinava quando ele entrava em cena.
Mas ele era muito charmoso mesmo.
Eu nunca entendi esse charme dele.
Nossa,
eu
nem
é uma coisa entendo. De lenhador peludo e homem... macho alfa que...
Será, velho?
Eu acho.
Eu sempre fiquei muito confuso com o lance da calça
não,
dele.
Só que o lance, olha só, que ele é esse... ele é essa figura extremamente masculina, mas ele é um cara inteligente, culto, sabe? Super...
Ele é um pai de família.
Ele é um amor. Ele trata a Mônica, tipo, de uma maneira incrível, assim.
Como uma filha.
Como uma filha, exatamente.
Ah, não, isso aí eu não vou concordar, porque achei polêmico.
Vou deixar aqui. Gente, mas a gente precisa comentar aquele figurino dele, tá ligado? O figurino... Sabe aquela calça dos anos 90? Que você veste o cinto, aí o cinto aperta, aí você percebe. Não, o cinto tá realmente encostando nele. Só cai a calça, de repente, faz um ângulo. Parece que ele tá vestindo um balão, velho. Parece que ele é um boneco inflável.
Se chama calça,
cara,
de alfaiataria.
Cara, mas Friends não é o melhor figurino de todo. O Chandler usava umas camisas compridas, bicho. Que até lá embaixo.
Mas a real é que eu acho que o Chandler, isso é culpa dele. Porque ele emagreceu e engordou tanto durante a série que ele só tinha um figurino, um acervo.
Mas essa camisa é da primeira temporada. Não, tem uma da nona que também é bem estranhona, assim.
A gente tem que lembrar que os anos 90 cometeram vários erros aqui.
Exatamente.
Né?
Os figurinos dos anos 90 não ajudavam.
O How I Met Your Mother tem mais chance de acertar no figurino.
Mas
vocês
sabem que a minha vida inteira eu odiei a roupa dos anos 90 e agora eu estou começando a amar. Mas é porque é uma tendência.
Eu queria
comentar. É uma tendência que tá voltando. Eu
queria comentar uma coisinha com relação a esse esquema de gravação do Friends. Algumas piadas, inclusive, surgiram na hora. E o Chandler era muito bom em fazer isso, o Matthew Perry, né? Eles faziam uma piada, ninguém ria, daí eles chegavam pro Matthew Perry e falavam assim, cara, tem como você sugerir uma coisa nova? E o bicho sugeria uma coisa que o nego adorava, e ele ficava
tipo,
no episódio.
Matthew não ficou bom. E...
Tem um episódio na sexta temporada, no primeiro da sexta, o Ross e a Rachel casaram bêbados, né? Aí alguém pergunta pro Chandler assim, você acha que eles estão apaixonados? Daí ele, a piada era tipo assim, não, na verdade eu acho que eles estão bêbados. Era isso. E ninguém riu, obviamente.
Que me parece que é uma descrição.
Exatamente. Só que ele tentou botar ênfase, ele falou, they are drunk, lá, tipo, pra ser engraçado, mas não funcionou. Aí eles falaram, ah, inventa alguma coisa. Aí o bicho vai falar assim, eu não acho que eles são apaixonados, eles são duas garrafas de vodka que estão andando na forma humana, uma coisa tipo assim, entendeu? E aí o nego pirou na piada, e aí ficou no episódio.
Nossa, impressionante então, como em português é muito sem graça. Mas só uma observação. É. Mas...
Ah, velho.
E tem a atuação dele também. É. Que vamos combinar que o bicho sabe fazer piada, né?
Sabe.
Principalmente pra aquele personagem ali.
Agora, de personagens, você acha que existem mais personagens engraçados? Se eu fosse fazer uma lista aí de... São 6 + 5, 9 personagens. Se fosse fazer uma lista, assim, os top 5...
De mais engraçados?
São de quais séries?
E são
quais?
Mas assim, de engraçados ou melhores personagens? Eu acho que tá pra ver.
Olha, eu vou te dizer que um erro. Esse é um erro pra mim. O Ted do How I Met Your Mother não tem graça, cara. O bicho é o principal da história. Ele tinha que ser engraçado.
Fiquei chateado agora. Eu acho altas coisas dele engraçadas.
Assim. Ah, eu acho muito pontual. Ele pra mim, era a parte que eu não queria ver da série.
Aquele episódio que ele tá numa festa que é na cobertura do prédio.
Lá no bicho do Halloween?
Não. É uma que o pessoal tá decidindo se eles vão assistir Robots vs.
Sim,
wrestlers, e eles vão pra uma festa super chique, que quem coloca eles pra dentro é a menina que morava no apartamento deles antes, e aí o Ted é o único que consegue se enturmar com o pessoal da festa, porque só tem intelectual, e aí ele começa a citar o livro em italiano, assim, um negócio assim, eu não vou lembrar direito a língua, mas tipo, os amigos dele sempre paravam ele, tipo, quando ele começava a falar em outra língua, os bichos davam um peido, mano, fazer um peido assim. E aí dessa vez ninguém parou ele, falou, caraca, ninguém tá me parando, peraí. E aí a gente começa a ouvir o pensamento dele, velho. E, cara, esse pra mim é um dos melhores momentos assim, de comédia dele, velho. Porque o bicho fala, caralho, eu tô soando como um babaca. Mas o personagem continua, tipo, atuando, velho.
Mas
eu acho ele engraçado, do jeito dele.
Ele tem seus momentos, mas a Mônica também tem. Eu não considero ela engraçada, entendeu?
Mas é porque os melhores momentos do Ted realmente são na sexta temporada, em termos de comédia.
Assim. Mas agora eu tô falando, por exemplo, da empatia, assim, de que você olha pra uma pessoa... Porque eu tenho uma coisa que eu nunca achei o Joe engraçado. Ele tem momentos, mas ele ser engraçado, tipo... Você entende? Eu ri dele porque ele tá numa situação engraçada. Mas eu não ri da forma como ele reagiu daquilo.
Entendi.
Porque eu olho pra cara da atriz que faz a Lily, por exemplo, eu tenho vontade de rir.
Sério?
Eu acho ela muito engraçada.
Se eu for fazer uma lista, pra mim ela é a pior de todas as séries.
Eu acho que ela acaba gente ficando sem graça. Ela acaba ficando sem graça, realmente. Mas ela é engraçada. Eu já vi outras coisas dela que ela é engraçada.
Ela fez American Pie, né?
Mas eu não acho que ela teve um personagem... tão propício pra ser engraçado.
Eu diria que
assim.
Ela é a Mônica do How I Met Your Mother,
que é a personagem
menos engraçada do Friends, eu diria, mas que eu não gosto tanto do Joey que a Mônica vira uma personagem boa pra mim, assim, eu acho ela...
Nossa senhora, acho errado.
Você não gosta da Mônica?
Acho ela muito sem graça. Tipo, você pode reparar que algumas cenas, tipo, a Courtney Cox, ela tá, tipo assim, segurando
o
riso.
É, o Rick fala isso, que ela ri muito.
Pois é, ela ri muito no meio da cena. Aí fica até engraçado, mas você fica... Poxa, que feio.
O problema de gravar nesse esquema ao vivo é porque eles voltam muito e aí a atriz não tá concentrada. Então, muitas vezes você vê gente rindo do que aconteceu logo antes e não era pra estar. Já falou a ação, você tem que estar.
Inclusive, fica a dica aí pro ouvinte ouvir, na verdade, ver o... Não é porque o ouvinte começa a ouvir, né? É ver os erros de gravação do Friends, porque eu nunca tinha visto, e aí um dia desse eu tava assistindo.
Dá pra passar horas assistindo
e
das duas
séries. É muito interessante. Na verdade, assistam erros de gravação de todas as séries, se você gosta.
Exatamente.
É, aliás, erro de gravação fala muito sobre o ator. Se o erro de gravação é bom, o bicho é bom.
É.
Isso é verdade. E o Neil Patrick Harris, eu vou te falar, realmente.
Ele é incrível.
O bicho
vou te
é
dizer,
muito
é incrível.
É, agora, no final das contas, quem é mais engraçado? O Chandler ou o Barney? Isso aqui é um negócio difícil de decidir.
Eu acho o Chandler.
Eu não
e
sei.
E por que eu vou dizer o porquê que eu acho o Chandler?
Porque se não assistiu o Ramon
porque...
é
Ô louco, o pessoal do Friends está do meu lado agora,
pegou,
galera.
Pegou
venci,
pesado,
hein?
Pegou pesado. Mas eu já vi muita coisa do Barney. E eu também não assisti Friends de cabo a rabo. Eu vi Friends picado também. Mas por que eu vou falar isso? Porque eu sei que os escritores de Friends... são gays, existe um humor ali que eles tentam...
Um deles,
né? E a ideia inicial era que o Chandler fosse homossexual. E aí... Só que eu sinto que mesmo que ele não seja, algumas das comicidades desse arquétipo ficou ali no Chandler. Eu acho o Chandler um cara...
feminino.
E é muito engraçado isso, porque o Neil Patrick Harris é homossexual na vida real, né? O ator... E o personagem é o completo oposto disso. Então é um contraponto aí. Mas eu acho... É um humor mais próximo de mim. Algumas... viadez, assim, que o Chandler tem durante a série. E o Barney eu acho engraçado, mas é um humor diferente. Por isso que eu acho o Chandler mais engraçado.
Nossa, os momentos com o pai do Chandler, moleque. Caralho,
são incríveis.
Véio, no
são
casamento dele, mesmo. Caralho. Foi muito bom isso aí, velho, na moral.
Aliás, o casamento do Chandler e da Mônica é um dos episódios que eu mais gosto. E a sétima temporada é muito mal vista, né? Ninguém gosta da sétima temporada, mas o final, velho, que incrível.
Qual que é o final mesmo?
É o casamento deles. Ah, é. E aí acaba revelando que a Rachel, na verdade, que tá grávida. Porque eles ficam achando que a Mônica tá grávida, porque eles acharam um teste
verdade.
Lá, né?
É isso mesmo.
E aí a Rachel deixa, né, acreditar que é a Mônica. Mas o...
Nossa, isso me lembra um dos episódios que eu mais ri de todos os tempos, que é o quando eles veem o vídeo de sexo do
Ross
da Rachel.
É um dos melhores.
Esse episódio
Aliás, é a oitava temporada, gente. Por isso que eu achei estranho quando você falou que a segunda é a mais vista. A oitava temporada é incrível de boa. Tem
mais
esse episódio,
audiência, né?
Tem um episódio com o Brad Pitt, que também é muito bom, cara. Vale a pena demais. Só o final, eu
sem
acho
falar,
que o final não é engraçado.
Falar,
mas é bom.
Tem várias participações de pessoas muito famosas que participaram de Friends.
Jean-Claude Van Damme.
Teve Bruce Willis.
Na segunda temporada.
Jean-Claude Van Damme. Teve
Robin Williams na primeira, né?
É, teve vários atores que estavam ali num processo de não eram tão desconhecidos, mas também não eram de Hollywood, mas que estavam começando a fazer mais sucesso na TV e que entravam na série como personagens não fixos, né, obviamente, mas que ficaram ali alguns episódios e que hoje a gente olha pra essas pessoas e fala, caraca, é um puta ator. Tipo, que fizeram muitas séries depois disso.
Uhum.
É. Ó, acho que em termos de gente famosa aí que participou da série, eu vou ter que ficar com How I Met Your Mother também. Eu tô defendendo de novo. Porra, Britney Spears, Katy Perry.
A Britney Spears participou de
How I Met
Your Mother?
Ela era namorada do Ted.
Britney Spears
não,
participou?
Ela era apaixonada no Ted.
É isso mesmo.
Mas ela era secretária da...
Deixa eu desmoronar aqui. Britney Spears participou de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, né?
Mentira.
Juro pra você.
Esse é um bom argumento.
Além
eu vou ter que concordar com você agora.
Eu amo Sabrina, gente. Eu amo Sabrina. Mas um fun fact é que o Bruce Willis, ele não recebeu nada pra participar do Friends, porque ele fez uma aposta com o Chandler enquanto eles estavam gravando Meu Vizinho Mafioso.
Eu não lembro qual era o filme,
cara,
não, mas
não
é verídico.
Eles fizeram
história.
Um filme juntos, apostaram, perdeu, e aí ele teve que gravar 4 episódios de Friends de graça pra eles.
Olha. Não, e aqui vocês que são do musical... Velho, Yasmin ficou
no caso,
né?
Não.
Mas sabe quem é que aparece no episódio também na última temporada? Lil Manuel Miranda, que escreveu Hamilton.
Ah, eu não conheci ele na época, mas eu fiquei sabendo disso depois.
Interessante.
Musicalmente falando, cara, How I Met Your Mother tem umas coisas, a gente tava até assistindo aqui antes, tem uns números muito bons.
Lembrando que qualquer música da How I Met Your Mother tá ganhando aí da Phoebe, que odiava tocar violão, by the way, a atriz.
Você sabe que ela odiava, ela aprendeu, ela falou, eu comecei a ter aula, aí aprendi 5 acordes, alguma coisa assim, ela falou, não quero mais, porque a Phoebe não sabe mais o que isso, então não quero nem aprender.
Obrigado, viu, pessoal? Beijo.
Isso me lembra aquele episódio que ela fala que o Ross é um gênio do teclado.
É incrível. E ele só apertando assim, rapper. Nossa, isso é sensacional. Deixa eu falar uma coisa. Vocês acham que How I Met Your Mother abriu espaço aí para séries como Crazy Ex-Girlfriend, que tem números musicais ali, e foi a primeira vez que o teatro musical entrou, fantasmas, começou a entrar no mundo da comédia de televisão, assim?
Ah, difícil dizer isso.
Eu
aí.
Acho que, na verdade, Glee que abriu essa porta maior para seriados musicais,
polêmico.
Né?
Uhum. Não, mas é porque são comédias,
Você deve saber melhor do que isso. O primeiro episódio que teve música no How I Met foi depois de Glee?
Sabe que eu não sei? Isso é uma coisa interessante que a gente pode dar uma checada. Véio.
Porque eu sei que, ó, Glee começou o quê? Em 2011, 10?
Mas mesmo que Glee tenha sido a primeira série, isso é importante reconhecer, a trazer essa linguagem de música, várias músicas, todos os episódios, eu acho que é uma comédia, né, Glee? Mas ainda assim é um outro público, é uma outra vibe, assim... E eu acho que o que a gente vê hoje com Crazy Ex-Girlfriend, que também tem várias músicas, mas é uma comédia assumida, assim, eu acho que talvez tenha uma importância aí dentro do realmente
amado. É bom lembrar que o Glee, antes de lançar a moda de música em séries, ele lançou a moda de atuar mal. Depois do Glee, começou a virar moda esse negócio de atuar mal em séries.
Isso é verdade, tem verdade.
E a
nossa,
moda
Fábio,
também
se eu
de...
vi isso aqui, o bicho vai me agredir
ainda
na rua,
que ele não está,
né?
E tem aquela moda também de abrir parêntese não fechar, mas a gente já falou muito sobre isso no podcast de American Horror Story, que você pode ver aqui no nosso podcast Chronicles.
Eu só queria lembrar que muitas séries, muitas não, né, mas algumas séries mais antigas tinham episódios musicais também.
É verdade, então, tem vários, inclusive, mas é um episódio isolado.
Que é o que acontece no How I Met, são episódios isolados, nem sempre tem assim.
É, virou moda mesmo, Flash fez.
É. Não, tem os antigos, Buffy tem um, né?
Buffy tem.
Que é antigaço, tipo...
House tem.
Outra série
House,
aí, que vanguardista na arte de atuar mal. Ô, louco, moleque.
Uau,
o Fábio...
Buffy. Você tá querendo morrer, né?
Fábio é zoeira, tá, velho? Não me agride.
Meu Deus do céu. E nunca, você nunca teve um podcast que teve os dois. Acho que talvez tiver.
Talvez seja bom não ter.
É.
Não vai sair bom.
Então é isso. Assim... Vamos fazer umas considerações finais aí pra vocês decidirem qual é a melhor série e aí a gente poder abrir a janela, porque a gente já está morrendo de calor aqui porque a gente fechou por causa do som. Então vamos lá, Ricardo Taveira, suas considerações finais, o que você acha assim importante deixar para essa pessoa que está indecisa, uma pessoa que está ali diante do Netflix e não sabe qual das duas séries.
Assiste as duas.
Ah, eu acho que vale, em questão de assistir, vale, eu gosto de How I Met Your Mother. Eu, inclusive, quando terminou Friends, eu me vi em desespero, né? Procurando uma coisa que fosse boa, de comédia e curtinho assim. E How I Met Your Mother supriu por muito tempo. O que eu acho dessa questão de melhor e pior, os dois têm pontos positivos e negativos. Mas eu acho que Friends ganha porque ele propõe uma coisa e se mantém nessa proposta. Eu acho que o How I Met Your Mother muitas vezes se perde em algumas coisas, assim. E principalmente porque os atores, você comentou, por exemplo, quem que é mais engraçado, né? Uhum. Eu acho que o Barney é mais engraçado, mas é porque ele precisou, sabe? Tipo assim, a série sem ele seria muito pouco. E eu já acho que no Friends não. Acho que no Friends, se tira um personagem de um episódio, não faz tanta diferença. Se tira o Barney de um episódio, o bicho vai fazer toda a diferença.
Polêmico.
Entendeu?
Mas no fim das contas...
No fim das contas, eu acho que Friends é melhor. Mas vale a pena assistir tudo, né? Pra saber realmente da opinião.
César Ribeiro.
Bom, deixa eu só trazer a informação aqui que você tinha perguntado. O Glee começou em 2009. How I Met Your Mother começou em 2005. Só que o episódio do Girls vs. Suits, se eu não me engano, é quinto, ou final da quinta temporada ou começo da sexta, mais ou menos ali, naquele ponto. Então... É possível que o Girls vs. Suits tenha sido paralelo ao lançamento
numa onda de musicais em TV.
Deve ter sido. O Neil Patrick Harris participa da primeira temporada de Glee. Ou início da segunda.
Ah, é verdade. Canta assim. Dreamon, né, Dreamon, velho? É,
então, foi meio que no embalo mesmo. Eu, talvez,
falando nisso, o Sol Sustenido ali mandou um beijo.
Mandou, né? Mandou três. Mandou três.
Bom, minhas considerações finais é o seguinte. Deve ter ficado claro, né? Eu acho que é melhor falar, porque talvez não tenha ficado claro, mas eu prefiro muitas vezes...
Não tem spoiler,
né?
É isso que ele queria falar.
Eu prefiro muito mais How I Met Your Mother. Eu gosto muito de Friends, é uma série que me divirto pra cacete. Mas o How I Met Your Mother, ele tem uma inteligência emotiva muito importante, assim. E eu acho que ele é uma série importante pra quem tá vivendo essa época, assim, chegando nos 30 anos. Falo isso... Com a sabedoria de quem tem 31 anos nesse momento. Yasmin, você
nossa,
que me conheceu hoje,
essa
sabedoria que é de quem
olha
tem.
Só.
Essa carinha é experiente.
Né? Eu tenho aqui várias bagagens interessantes, né? O How I Met Your Mother, inclusive, em vários momentos difíceis da minha vida, foi importante, exatamente, nessa questão de, tipo, cara, depois disso tem outra parada que pode acontecer, eu não preciso que isso seja o fim, né? E pra mim, a forma como os personagens evoluíram dentro... do que eles eram no começo da série, o que eles foram no final e como finalizou a série, como sendo a vida como ela é, como coisas muito mais relevantes e uma série que eu acho que vai envelhecer melhor com o tempo em comparação ao Friends. Realmente hoje, se a gente assiste Friends, a gente tem muito mais que a gente fala, ih, acho que essa piada aí é meio machista.
Meio preconceito,
tipo,
não
assim,
é nem só com relação ao machismo, não.
E, tipo,
alguns
assim,
homofóbicos.
E tipo, How I Met Your Mother tem isso, mas o How I Met Your Mother tá sempre tirando sarro disso. E eu acho que é por causa disso que How I Met Your Mother vai envelhecer melhor.
Uhum.
Beijoso.
Limpei minhas lágrimas aqui. Yasmin Schultz.
Bom, eu gosto das duas séries, acho as duas muito engraçadas, eu me divirto muito. Mas, assim, por uma questão de nostalgia, eu prefiro Friends, mas assistam as duas, vocês vão se divertir, vocês vão gostar, e é isso aí.
Bom, só pra encerrar, né, eu acho assim, que eu como, né, pessoa que não via no ano das duas, direito, É, o que eu posso dizer, eu acho que essas, todas essas problemáticas aí de piadas e coisas que depois de um tempo a gente olha pra trás e vê e interpreta de um novo jeito, isso é comum, isso sempre vai existir. É, o tempo muda, a gente vai mudando nossa cabeça, isso não torna uma série ruim ou boa por causa disso, sabe? Isso é normal. Agora, eu acho que eu talvez tenha que ficar com... Ai, meu Deus, polêmico, hein? Polêmico. Não, eu não vou ficar com nenhuma das duas, sabe por quê? Porque eu acho que elas são muito diferentes. Eu acho que uma veio depois da outra.
No fundo,
eu acho que elas são muito diferentes. Elas têm... Eu acho que o maior problema que eu vejo dentro do How I Met Your Mother é um erro de título, assim. Eles usam esse nome justamente pra criar uma premissa diferente e interessante, que é de fato, mas que eles não conseguem usar o tempo inteiro em 9 anos. Uhum. Mas, talvez, é o plano B de fazer uma série que também dura 9 anos e se chama Amigos. É, tipo, muito raso. É muito... Não tem uma premissa,
o
tipo...
O nome disso é plot twist.
É, sabe? Então, são duas coisas completamente diferentes. Uma é uma coisa mais rasa mesmo, que vai te divertir muito, assim, que tem um humor menos inteligente, eu diria, com trocadilhos mais fáceis de se entender. E How I Met Your Mother tem uma pegada um pouco mais... É, tem umas piadas um pouco mais... Não é tão humor tão fácil, assim, você não vai ver ninguém... É, caindo de qualquer jeito, sabe? Ou dançando e ha-ha-ha porque você gosta daquelas pessoas, sabe? E é isso, eu vou deixar aqui esse voto neutro, porque a gente já está com muito calor, né? E queria dizer pra
vocês... Acho que a gente está num momento político que voto neutro não é um posicionamento interessante.
Olha a polêmica! É, mas eu queria dizer para os senhores, comprem meu livro na Submarino, está muito baratinho.
Recomendo.
É só ir lá e comprar Aura, Mundo Sombrio, volume 1 e em várias outras livrarias. E continue seguindo esse podcast. Um obrigado a todos os senhores aqui presentes. E até a próxima.
Beijo!
Beijo, pessoal!
Valeu.